adotar normas de proteção e incentivos a quem denuncia atos ilícitos, especialmente crimes de corrupção. Esse mecanismo tem um nome em inglês, whistleblowing, de whistle, sussurro, e blowing, prática de espalhar. Numa tradução livre, seria tornar público um ato que é comentado, como se diz popularmente, na boca pequena, em sussurros. Em um estudo publicado recentemente pela Consultoria Legislativa do Senado, defende a urgência de uma legislação que preveja o whistleblowing no Brasil. Nós vamos conversar agora com a autora do estudo, Juliana Oliveira, consultora legislativa do Senado do Núcleo de Direito, Área Penal, Processual Penal e Penitenciário. Juliana Oliveira, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado. Tudo bom?
Tudo bem, Juliana. Bem, Juliana, queríamos saber, os ouvintes, claro, devem estar com dúvidas sobre esse termo, o whistleblowing. Qual a diferença entre o whistleblowing e delação premiada?
Bom, Adriano, a diferença entre os institutos é bem marcada. A delação premiada já existe aqui na nossa legislação, em diversas leis, e ela prevê a incriminação de um coautor de delito por um outro, tá? Este coautor integra a organização criminosa e ele tem interesse em obter redução da pena ou benefícios como a extinção da própria punibilidade dessa pena. Então, por isso, parte da doutrina aqui no Brasil vem defendendo a inconstitucionalidade desse instituto, porque diria que essa informação que vem do delator é de origem viciada, até porque ele tem interesse no resultado da ação penal. Já aqui nesse estudo, a gente defende que o whistleblowing vem desprovida dessa ilicitude ou desse questionamento de constitucionalidade, porque se trata de um terceiro de boa-fé, um cidadão, como a gente mesmo, que fica sabendo da ocorrência de seja um ato criminoso, seja um ato de improbidade, nas organizações públicas e privadas, e por constatar essa ilicitude, se sente impelido a denunciá-la às autoridades. E ele o faz por razões morais, por razões éticas, tá? E por isso eu defendo nesse estudo o tanto que o whistleblowing é oportuno para a gente vir para o ordenamento jurídico brasileiro, porque ele é desprovido, né, dessa questionalidade da delação e também traz muitos benefícios na apuração de atos, em especial aqueles relacionados à corrupção.
Então vamos aqui dar um exemplo prático, até um exemplo conhecido, que saiu muito na imprensa alguns anos atrás, o caseiro Francenildo, que denunciou fez algumas denúncias de algumas autoridades envolvidas em atos ilícitos, e o caseiro Francenildo não participava do esquema, ou do esquema que seria o alvo da irregularidade. E ele fez a denúncia mesmo não participando do esquema, ou seja, não era delação premiada, seria, digamos assim, de maneira bem por alto, seria o whistleblowing, seria basicamente isso.
Sim. É um bom caso esse do caseiro Francenildo. Inclusive, se essa legislação já tivesse sido editada pelo Brasil, contaria ele com normas de proteção anti-retaliação, normas de proteção não somente aqueles da Lei de Proteção à Testemunha, que hoje realmente existe no Brasil, a Lei 9.807. Seriam normas mais amplas de proteção e, a depender do ordenamento, da escolha que nossos legisladores façam, haveria até mesmo normas de incentivo financeiro para essa denúncia. Então, era bem possível que o futuro do Francenildo seria distinto se já houvesse aqui no Brasil uma legislação de whistleblowing.
Então, seria como, por exemplo, como acontece em outros países, uma recompensa, né? Por exemplo, exatamente. A pessoa denuncia alguém que está praticando um ato ilícito e ganha uma recompensa. Teria, por exemplo, proteção, como acontece em outros países, proteção para não perder o emprego? Porque muita gente, talvez, saiba de um ato ilícito numa organização, o ato de corrupção, mas não denuncia por medo de perder o emprego. Poderia ser também uma garantia nesse sentido?
Sim, Adriano. Na verdade, essas normas de proteção são a essência de uma legislação desse sentido, tá? É, a Organização das Nações Unidas, na Convenção de Mérida, se eu não me engano, de 2003, já prevê nas normas ali a necessidade dos países adotarem esse tipo de legislação com normas realmente efetivas de proteção aos denunciantes, porque senão eles não vão ser impelidos a denunciar. Porque é fato que os prejuízos que poderão vir desse tipo de denúncia são superiores a qualquer outro tipo de benefício. Sem contar que, normalmente, esse benefício é difuso, ele é sentido pela sociedade. E o prejuízo não, o prejuízo é individual, quem sente é o denunciante. Então, essas normas de proteção antirretaliação, que consistem, às vezes, numa inversão de ônus da prova, caso esse whistleblower seja processado, o direito dele obter honorários e custos decorrentes do litígio, também como proteção contra a demissão sem justa causa, ou mesmo na reintegração no posto de trabalho, que ele pode vir a ser demitido e reintegrado com indenização. Então, todas essas possibilidades devem ser incorporadas numa legislação de whistleblowing.
Agora, Juliana, como tem sido a experiência de outros países na adoção do whistleblowing? Por exemplo, quais têm sido os resultados no combate à corrupção?
Eu tenho dados aqui do exemplo norte-americano. Embora essa legislação já exista em diversos países, como Reino Unido, Canadá, Japão, Austrália, Índia, que recentemente eu auferi, mas os resultados mais positivos economicamente são dos Estados Unidos, porque ali a legislação conseguiu recuperar, apenas no ano de 2004, 5,69 bilhões, segundo dados do Departamento da Justiça. Nos últimos 5 anos, é possível se falar em mais de 22 bilhões do valor recuperado aos cofres públicos decorrentes diretamente da aplicação da legislação. Então, os resultados são bem importantes, né, Adriano?
É verdade. Nós estamos conversando com Juliana Oliveira, consultora legislativa aqui do Senado. Ela é autora de um estudo que defende, na legislação brasileira, a adoção de normas de proteção e incentivos a quem denuncia atos ilícitos, especialmente crimes de corrupção. O termo em inglês é whistleblowing. Juliana, no momento o Senado está discutindo o novo Código Penal. Então há um projeto em discussão aqui no Senado para atualizar o Código Penal. E, na sua opinião, é viável a inclusão nesse momento do whistleblowing no texto?
Adriano, viável juridicamente é. Tanto que o Código Penal, que virá a partir do PLF 236 de 2012, que é esse da reforma, inclui no seu bojo a colaboração premiada, ou a delação premiada, como é chamada pela doutrina. Então, juridicamente seria viável. Mas eu defendo que, tendo em vista que essas normas de whistleblower são mais amplas, elas não se dirigem unicamente para atividades criminosas, mas também para atos de improbidade, ou mesmo denúncias em fraudes corporativas, e normas de organização do trabalho, o escopo dela é mais amplo, razão pela qual talvez fosse melhor o legislador entender por uma legislação esparsa no ordenamento, que prevê as normas de direito material e processual da legislação whistleblowing. De qualquer maneira, se for desejo do legislador, pode sim ser incorporado um pedaço dele no texto do Código Penal que virá.
Então, a ideia é colocar esse instrumento em vários instrumentos legais que já existem na legislação. Então, por exemplo...
Sim, é a mesma criação de uma lei única, né, que vai impactar em vários searas do direito, né, nos atos de improbidade, nas questões corporativas. É possível que seja uma legislação única também, Adriano.
Esse estudo, Juliana, que você preparou na consultoria do Senado, vai ser encaminhado aos senadores que discutem não só o Código Penal, mas outras legislações correlatas?
Adriano, a princípio eu não havia pensado em encaminhar justamente porque eu acreditava que essa legislação não se encaixou unicamente na discussão do Código Penal. Eu acredito que ela deva ser mais ampla. Mas se for o desejo dos nossos senadores, claro, a consultoria providenciará esse encaminhamento.
Eu li o estudo, achei realmente muito interessante o estudo. Depois a gente vai falar da página que está o estudo na internet. O tema é a urgência de uma legislação whistleblower no Brasil. Como é que o ouvinte, Juliana, pode ter acesso a esse estudo? A pessoa que se interessou e quer saber mais detalhes sobre esse instrumento que ainda não existe no normativo jurídico brasileiro, mas que pode ser adotado futuramente.
Adriano, no site do Senado Federal, na parte de publicações, e entrando em publicações, o ouvinte deve entrar na parte de estudos legislativos e depois em textos para discussão. Lá é possível obter não somente esse texto de discussão de número 175, mas também vários outros que discutem temas relevantes para a vida pública e que estão em voga no cenário legislativo. Então, se quem quiser obter, basta encontrar no site do Senado Federal e nós ficaremos muito felizes com esse reconhecimento.
Pois é, estou vendo aqui o portal do Senado, senado.leg.br. Na parte superior tem vários links, um deles é publicações, aí tem aqui estudos legislativos e a pessoa vai direto no estudo, está em formato PDF, né? Bem fácil de leitura.
Isso, bem fácil, bem tranquilo.
Juliana Oliveira, consultora legislativa do Senado, do Núcleo de Direito, área penal, área processual penal e penitenciária, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo estudo. E quem sabe aí com esse estudo, mais brasileiros conheçam esse instrumento que já existe em outros países, importante no combate a atos ilícitos, que é o chamado whistleblowing. Muito obrigado, Juliana.
Muito obrigada, Adriano.
Então, conversamos com Juliana Oliveira, consultora legislativa do Senado. Então, ela é autora desse estudo, A Urgência de uma Legislação Whistleblower no Brasil. Então, qual é a diferença bem explicada pela Juliana entre o whistleblower e a delação premiada? Na delação premiada, a pessoa que faz a delação está envolvida, ou pelo menos é suspeita de envolvimento no ato ilícito como corrupção. Então, ela procura as autoridades, toma a iniciativa de denunciar, talvez, pessoas que praticaram o mesmo crime, exatamente para obter algum benefício como redução de pena. No caso do whistleblower, a pessoa não é envolvida no esquema de corrupção, por exemplo. Então ela denuncia porque acha que é um dever moral, ético, denunciar isso. E a ideia é que a legislação preveja mecanismos de proteção, incentivos à pessoa que denuncia atos de corrupção. Então, por exemplo, uma recompensa financeira, até mesmo garantia de emprego, não haver retaliação, tudo isso para que a pessoa se sinta motivada por dever cívico, por dever moral, por dever ético, de fazer alguma denúncia, como por exemplo de um crime de corrupção. Este é o Instituto do Whistleblowing, tema deste estudo muito interessante, publicado pela Consultoria do Senado. Então, você vai em publicações no site do Senado e tem acesso a essa matéria, a esse estudo da consultoria. Tem como autora Juliana Oliveira, consultora legislativa do Senado Federal.